Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou, já está na sua tela, na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil, depois do feriado da Consciência Negra. Estamos aqui para fazer o resumão das principais informações e hoje temos muita notícia. Jalber Pereira, bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia Alberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, cruzamento de dados da Polícia Federal apontam Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, na lista dos que seriam assassinados.
E o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, irá depor hoje no Supremo Tribunal.
Saiba os crimes que a Polícia Federal atribuiu aos acusados de tramar golpe e também assassinatos.
Lula e Haddad se reúnem nesta quinta-feira para discutir os cortes de gastos.
E Maranhão lidera a lista de cidades impedidas de receber o fundo de participação dos municípios.
A Polícia Militar vai reforçar a segurança nos polos comerciais do Maranhão durante esse final de ano.
Mandato do deputado Altelino Neto entra na pauta do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
A GERP promove capacitação sobre cultivo de plantas medicinais e produção de xaropes e lambedores.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira. Hoje já são 21 de novembro de 2024 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando e você já pode participar aqui conosco, mandando a sua mensagem, áudio, em texto, em vídeo, do jeito que você quiser. Tem os canais aí à sua disposição. Você pode entrar no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com, lá tem também os canais de interatividade, pegar o telefone. Tem o telefone aqui do nosso lado também, que você pode anotar, e para o pessoal que está nas emissoras de rádio, é o 98981879376. 981879376 está à sua disposição para você salvar, se transforma no WhatsApp, e aí você pode mandar a mensagem do jeito que você quiser. Nós vamos ter muitas notícias no nosso programa de hoje. Enquanto Lula faz os acordos com Xi Jinping, foram 37 acordos assinados, inclusive com a empresa que vai ampliar, Jalber Pereira, vai entrar na concorrência contra a Starlink, com a Starlink do Elon Musk aqui no Brasil, a utilização de internet via satélite. Tem muita coisa para a gente falar, mas o que está pegando meio forte lá em Brasília é essa questão aí da descoberta dessa suposta, trama para assassinar o presidente da República. É um negócio sério, muito sério. O presidente da República, o vice-presidente, não era para ficar ninguém. É,
dois ministros. Jair,
o Alexandre de Moraes, e agora tem a suspeita, nós vamos trazer a matéria daqui a pouquinho. Flávio Dino também estaria na lista para ser assassinado. O que há de verdade sobre isso? Nós vamos acompanhar, e hoje tem o depoimento aí do Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ministro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, irá depor lá no Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai inquiri-lo? O próprio Alexandre de Moraes. Então, muita coisa, muita expectativa hoje lá em Brasília. E nós tivemos aí a reunião das 20 maiores economias do mundo aqui no Brasil, e tivemos aí muitos acordos favoráveis para o Brasil. Tudo isso nós vamos estar discutindo durante o programa e eu quero a sua participação. Não deixe de mandar a sua mensagem. Tem um canal aqui, um chat, que é o bate-papo que a gente chama no YouTube, que você manda e a gente lê em tempo real a sua mensagem. Portanto, se você não participa, se não quiser. Tá certo, Jalve Pereira? Vamos começar com a Semana Nacional da Consciência Negra. Nós temos uma matéria, eu queria que você chamasse.
Pois é, Alberto, aqui tivemos estamos na Semana de Consciência Negra, inclusive ontem foi comemorado o Dia D, o grande dia, e o Maranhão articula ações para ser referência nacional nesse enfrentamento. Vamos acompanhar.
Verdadeiras imersões a partir do afroturismo, onde a visitação contribui direta ou indiretamente com a preservação cultural, histórica, ambiental e econômica dos moradores. A visitação a essas comunidades busca evidenciar ainda mais a participação do povo preto na formação da nossa sociedade. São Luís conta com 3 agências especializadas em atender o público que busca experiências em comunidades tradicionais.
Alguns roteiros fixos, nós temos aqui no Centro Histórico 2 específico, que é o Cidade Griot Praia Grande, que a gente trabalha com essa área aqui da Praia Grande. Nós temos o Caminho das Lendas, que é um roteiro só voltado para lendas e as influências que o povo africano tem nessas histórias. Nós temos o Caminhos da Madre Deus, que é realizado no bairro da Madre Deus. E também realizamos roteiros ali na Liberdade e outros municípios como Santa Maria de Guaxinduba e Alcântara.
Com uma grande vocação para explorar o turismo de base comunitária, a partir de roteiros nos polos turísticos de São Luís, Muni e Floresta dos Guarais, a gestão estadual está unindo forças com a sociedade civil, auxiliando na organização e fortalecimento das comunidades. O Quilombo Urbano da Liberdade, em São Luís, desperta a atenção e interesse dos visitantes, sendo atualmente uma referência na localidade. Em Alcântara, além do registro histórico presente na cidade, o município concentra a maior quantidade de comunidades quilombolas do país. E entre as mais conhecidas está Itamatatiwa. Todas essas potencialidades foram conhecidas com visitas in loco, realizadas pela Secretaria de Estado do Turismo a partir do programa Expedições.
Isso já acontece há uns 2 anos, desde o começo da gestão do governador Carlos Brandão. Tem um trabalho de visitação a esses espaços, de capacitação, de roteirização desses lugares. Nós temos, por exemplo, a Rota da Floresta dos Guarás, São Luís também tem a Rota das Comunidades Negras e dos Quilombos. Nós temos também a Rota na região do Muni. E esse trabalho é uma construção com as comunidades. E agora mesmo nós estamos reunidos aqui na Secretaria Estadual do Turismo, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, a sede POP, para discutirmos um conselho para que a gente possa juntos trabalharmos em parceria e trazer desenvolvimento econômico e social para essas comunidades.
Outra importante ação desenvolvida pela gestão estadual é o projeto Olojá, Caminhos de Desenvolvimento do Afroturismo no Maranhão, encabeçado pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. A proposta conta com a contribuição de vários órgãos estaduais e também mobiliza instituições financeiras e organizações do setor.
O governo do estado do Maranhão tem feito essa escuta perante os movimentos sociais para compreender como que nós podemos levar políticas públicas para potencializar essa economia no nosso estado, entendendo também que nós precisamos estar organizados, né? Nós precisamos estar institucionalizar essa política pública do afroturismo para garantir o desenvolvimento não somente econômico do estado, mas também garantir o acesso ao trabalho digno dessa população quilombola no estado do Maranhão.
Com o projeto Olojá, foi criada uma comissão para acompanhar as ações e estratégias de afroturismo, além de um planejamento para reuniões futuras de avaliação do progresso das iniciativas.
Eu não sei nem o que a gente poderia chamar de reconhecimento, de valorização, de tudo. O fato é que nós somos todo mundo iguais, nós temos o mesmo sangue correndo na veia, temos as mesmas origens, temos os mesmos valores éticos e morais. Então, é só trabalharmos isso na nossa consciência para sabermos como nos portar de forma igual com todo mundo, independente de cor, de raça, de credo, de religião, de tudo, né, que existe, né, Jalbe Pereira? Então, esse trabalho aí de resgate, de reconhecimento, é importantíssimo.
Até porque, Humberto, não existe uma raça pura hoje no Brasil. Nós somos o quê? Nós somos fruto de uma miscigenação, uma mistura de raças. Uhum. Entendeu? Aqui nós só temos mistura de índio, de branco, de negro, enfim. Então, não dá. Já que não é legal você discriminar os outros, principalmente os brasileiros, que não são, ninguém aqui é raça pura. Então, basta você ter consciência de que o negro também é gente, que a gente faz parte desse contexto.
Pois é, mas vamos trazer para comentar esse assunto ainda do Dia da Consciência Negra, sendo comemorado no nosso país, com Genésio Araújo Júnior.
Como foi seu primeiro feriado nacional do Dia da Consciência Negra? Muita gente só aproveitou a folga, outros acharam legal a data e muitos disseram que isso é besteira. Reclamaram que por conta das cotas, o filho, que ele financiou a peso de ouro, perdeu a vaga na Universidade Federal para um preto. Jorge Caldeira, em seu A História da Riqueza do Brasil, informa que até a metade do século XIX, as economias dos Estados Unidos e do Brasil eram do mesmo tamanho. Entre 1861 e 1865, eles lá entraram numa guerra civil por conta do fim da escravidão. Só na Batalha de Gettysburg, onde Lincoln fez o famoso discurso, morreram 50 mil deles. Eles se livraram da escravidão, receberam milhões de trabalhadores, receberam os investimentos britânicos da Revolução Industrial. Nós fomos os últimos a acabar com a escravidão, pois Dom Pedro II não teve peito de enfrentar os arrogantes barões do café. Você aí que fica reclamando das cotas, é o mesmo que finge que tem gente que muda de calçada quando se aproxima um preto retinto? É chato pagar a conta dos outros. Vivemos um tempo em que não aceitamos ter ficado mais pobres, que democracia é um detalhe, que ninguém quis dar golpe, e racismo é uma miragem. Lamento dizer, nossa conta é grande. Ano que vem vai ter outro Dia da Consciência Negra. Araújo Júnior.
E nós temos que estar preparados com as nossas consciências para que nem seja mais necessário, né? O Jalbe Pereira, com a sequência dos anos, com o amadurecimento da democracia, da liberdade, do sentimento de liberdade das pessoas, nem precisaria ter.
E com a proliferação também de informações. Todo dia somos bombardeados de informações e sabemos que esse é um princípio ético e moral da pessoa. Respeitar o outro como ele é.
Pois é. Jalbe Pereira, mas nós temos aí uma lista de municípios, cidades impedidas de receber o fundo de participação já próximo do final do ano. Isso pode complicar a vida de muitos prefeitos, e a maioria são desses municípios, estão no Maranhão, é isso?
Pois é, Humberto. Pois é, infelizmente. Olha, até o último dia 18, 50 municípios brasileiros estavam impedidos de receber o fundo de participação dos municípios. Aquele velho, conhecido FPM, que é uma das principais rendas dos municípios, principalmente os municípios pequenos. Então, a maioria desses municípios pertence ao estado do Maranhão, na maioria, que conta com 11 cidades bloqueadas. Na sequência, aparece Minas Gerais também com 11, na verdade, Maranhão com 12, Minas Gerais com 11 e Paraíba com 8. As cidades do Maranhão que estão nessa lista: Alto Parnaíba, Anapurus, Bacuri, Maracassumé, Penalva, São Félix de Balsas, São João do Soter, São José dos Basílios, São Mateus do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Vila Nova dos Martírios. Então, 12 cidades do Maranhão estão com esse problema. Para desbloquear o repasse, o gestor público, ou seja, o prefeito, deve identificar o órgão que determinou o cancelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar também que a prefeitura não perde os recursos que estão congelados. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências são resolvidas. Ou seja, o município não vai perder esses recursos que iria gerar dano muito grande. Quantas famílias não dependem exclusivamente daquele emprego que tem na prefeitura? E já que às vezes a maioria dos municípios maranhenses dependem exclusivamente dos repasses, porque os impostos são poucos, aí ficaria numa situação realmente complicada, mas para aliviar os anseios, o coração dessas pessoas, os bens ficam apenas congelados. O município se regulariza através do gestor e volta a receber todo o recurso que tem direito.
Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer outras informações importantes para você. E daqui a pouquinho tem os nossos repórteres, Carlos Roger, Livaldo Ramos, Nildo Costa, Adilson Souza, todos colaborando com as informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos começar com a nossa lista de emissoras de rádios que estão retransmitindo Central Manhã, informando seus ouvintes. A Rádio São João de São João do Caru é Rádio Caru FM, de Governador Asher, a Rádio Nativa FM, dirigida aí pela nossa amiga Isolda. É a Bacanga FM, da região do Bacanga, região metropolitana de São Luís, em Colinas, pela Rádio Guanabara FM, também pela Rádio Cidade FM, do nosso amigo Maurício. Nova Olinda do Maranhão, pela Rádio Yeshua FM, em Aldeias Altas, pela Rádio Interativa FM, no Maiobão, pela Rádio Cultura FM, em Bacabal, pela Mix 92 FM e Rádio Cidade FM. Também em Bacabeira, pela Rádio Bacabeira FM, no nosso amigo Calvé, Márcio Calvé. Jovem Pereira, tendo um recado do governo do Maranhão. O Maranhão tem hoje a maior rede de segurança alimentar da América Latina. São 181 restaurantes populares, 81 construídos nos últimos 2 anos. 190 mil refeições por dia são servidas. Almoço a R$1, jantar a R$1 e café da manhã a 50 centavos. Além dos restaurantes populares, tem o Comida na Mesa, tem o Procaf, a compra da produção dos pequenos agricultores, tem o Mais Renda e tem o Minha Renda. Mais de 1000 canteiros de obras em todo o estado em funcionamento. O CAGED, do Ministério do Trabalho, confirma. O Maranhão agora, o estado brasileiro que proporciona proporcionalmente mais gera emprego no Brasil. Gente, todo esse conjunto de esforços do governo fez com que 920 mil famílias, mil maranhenses, saíssem da pobreza nos últimos anos. A gente festeja essa conquista, mas não podemos nos esquecer que ainda existe quase 500 mil maranhenses sem o básico para sobreviver, sem comida e sem nenhuma esperança. Para eles, o governador Carlos Brandão lança agora o programa Maranhão Livre da Fome, saindo da pobreza e gerando renda. Será entregue o cartão com R$200 por mês e mais R$50 para cada criança de até 6 anos, para famílias que ainda estão na pobreza. O programa tem o apoio das igrejas, dos poderes judiciário e legislativo, do Ministério Público e da Unicef. Com esse programa, o Maranhão deixará o mapa da fome. Dado o recado do governo do Maranhão, Jalber Pereira, queremos agradecer as pessoas que estão conosco. O Balsas Informa, lá da região de Balsas, nosso amigo Antônio Marques, o Francisco Gomes, mandando bom dia aqui também para o nosso companheiro Carlos Roger, o Luan Vitor. Luan Vitor está atento, acompanhando também. Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, e o Luiz Mar, também acompanhando aqui de São Luís do Maranhão. Agora tem um negócio curioso, né, que foi repercutiu bastante aí nesse feriado, né, já foi essa notícia. O cidadão levou uma idosa morta para o Ministério Público Federal. Me conte rapidamente esse assunto aí, que a gente não pode deixar de registrar.
Pois, Alberto, foi um homem de 53 anos que não teve o nome divulgado, então ele levou a mãe, uma idosa de 97 anos, já sem vida, à sede do Ministério Público Federal na capital maranhense. Ele estava em busca de atendimento. Segundo a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a idosa já estava morta há mais de 24 horas. Foi transportada pelo filho em uma cadeira de rodas até o local, localizado lá na Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro Arenha. Já tínhamos noticiado um caso que aconteceu na região sul do país, salvo engano, ali naquele eixo São Paulo, Rio de Janeiro,
pois
salvo engano.
Teve um caso semelhante a esse que teve uma repercussão na
Exatamente.
Mídia nacional muito
grande. Teria levado a INSS, só que agora foi do Ministério Público. O detalhe é que não foi esclarecido, não foi divulgado que tipo de atendimento ele buscaria no Ministério Público.
Pois é, mas o que chama atenção, porque nesse caso aqui, Jalber Pereira, a informação é de que a senhora já estaria sem vida
há 24
horas. Se fosse ali um caso suspeito, dissesse isso, não, mas não sabia, ela estava num estado muito grave, num estado de saúde muito mal, e ali por engano ele
ou então,
que ainda
ou então entrou em óbito ao chegar, entendeu?
Pois é, ou entrou em óbito ao chegar, mas nesse caso com 24 horas é um negócio...
Tem que ser investigado.
E precisa ser investigado quais as intenções desse cidadão.
Ou então muita doença, viu?
Está investigando.
Porque não é possível.
Nós vamos diretamente agora à região de Tutóia com ele, o repórter Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo Ramos. Como é que foi o Dia da Consciência Negra aí nessa região, uma das mais belas do nosso litoral?
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Mais uma vez a gente por aqui, sexta-feira, né? Sextou aí depois de um feriado, o primeiro feriado comemorado no Brasil aí, para lembrar.
Vamos trabalhar.
Perdão, hoje é quinta ainda, né?
Tu já tá querendo.
Eu já tô na sexta-feira. Essa escala aí tá deixando todo mundo aqui confuso.
Eu já tô
3x4 aí, né?
De lado. Não, eu vou deixar minha imparcialidade de lado. Nós vamos colocar dois bolsonaristas discutindo essa escala do 5 a 1, né? do 6 a 1.
Da
escala 6 a 1. Hoje eu sou...
Essa é uma discussão muito grande, Humberto.
100% bolsonarista.
Ela tem aí dois vieses, né? Por exemplo...
A gente sempre coloca os dois lados. Coloca um do lado do Lula, outro do lado do Bolsonaro. Então, hoje nós vamos botar dois bolsonaristas.
Tá. Exatamente, certo. A imprensa imparcial faz isso, né? Falando dessa escala aí, ela tem muita discussão. Por exemplo, para o pequeno empresário, ela talvez não seja muito boa. Para o grande empresário, não vai fazer muita diferença, né? Porque os lucros lá são maiores. Mas isso é uma discussão para daqui a pouco. Humberto, vamos falar aqui do feriado da Consciência Negra.
Isso.
Tutóia fez uma comemoração ontem, em alusão a esse feriado. Uma comemoração que juntou na Praça da Família, Praça do Turismo, aqui no centro da cidade, vários grupos, entre eles grupos quilombolas, grupos também de danças da capoeira, e se apresentaram em praça pública, um ato aí realizado pela Secretaria de Cultura do Turismo. Essa que bonita. Tem à frente a nossa secretária Verônica Damasceno. É isso aí, as imagens estão mostrando essa comemoração que foi feita em praça pública. Vale lembrar que o Maranhão é um dos estados com a maior proporção de negros e pardos do país, 79%, de acordo com o último censo. E o Brasil é um dos países que mais importou, né, mão de obra escrava da África. Aproximadamente 4,9 milhões de africanos foram escravizados para cá. Os países americanos que foram colonizados pelos portugueses precisaram dessa mão de obra, e eu e o Brasil, Estados Unidos e alguns outros países aqui da América fizeram isso, importaram africanos para cá como escravos para trabalhar nas suas fazendas, né? E isso aí, claro, ainda hoje repercute negativamente em todo o país, e o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, foi exatamente para relembrar esse momento de escravidão, esse momento que os negros ficaram aqui escravizados. E para encerrar, Humberto, Jauber, aqui em Tutóia nós temos uma comunidade reconhecida como comunidade quilombola, a comunidade de Itaperinha. Inclusive aí, esse grupo do Caroço relembra aí uma dança genuinamente tutoiense, que nessas características aqui é de Tutóia, e nasceu aí de uma comunidade quilombola, que é a comunidade de Itaperinha, reconhecida pela Fundação Palmares como comunidade quilombola, né? E a gente manda um abraço aqui para o nosso Edmir Carlos, que está aqui com a gente na rádio Liderança FM, Liderança Independência FM, lá transmitindo o Jornal Central. Humberto Jauber, com vocês.
Muito obrigado, meu amigo Elivaldo Ramos, com essas informações, com essas notícias boas aí dessa região. Ver o pessoal festejando, comemorando, fazendo festa nessa data é muito importante. Olha, nós já temos mais repórter?
O Edivaldo.
Edivaldo Oliveira, isso. Já está em linha direta conosco.
Isso.
Bom dia, Edivaldo Oliveira, tudo bem?
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia também ao Jauber.
Bom dia.
Roberto, nós vamos trazer informações hoje sobre um evento importante acontecido também esta semana. E nós falávamos agora aí com vocês a respeito da consciência negra, né? E esse evento que nós cobrimos tem uma participação muito grande de mulheres negras, né? Que foi um evento sobre empreendedorismo feminino. E a Secretaria de Estado da Mulher, projeto delas, um projeto do governo do Estado, que tem um trabalho de transversalidade com outras secretarias de Estado e também com a iniciativa privada, e que reuniu, né, mulheres aí de vários segmentos que estão empreendendo aqui no estado do Maranhão. De acordo aí com a JUSCEMA, que é a Junta Comercial aqui do Maranhão, mostra que 41,15% dos nativos aqui no estado têm participação feminina no quadro societário. É cerca de 150 mil empresas, né, que tem aqui no nosso estado, e mesmo com esse número expressivo, segundo a JUSCEMA, há uma série de desafios, portanto, a necessidade de que possa haver um empenho e um trabalho por parte do poder público, no caso é o governo do estado, e também na iniciativa privada, e também de empresas do sistema S, como Sebrae e SESI, que trabalham juntos aí com o governo do estado, através da Secretaria do Estado da Mulher, para poderem criar, né, essas mulheres que estão empreendendo aqui no estado do Maranhão. Então, nós acompanhamos esse evento por conta também do empoderamento feminino, Dia do Empoderamento Feminino Mundial, que aconteceu esta semana, e também foi comemorado aqui no estado do Maranhão, aqui na capital Maranhão, e a Central de Notícias Brasil acompanhou. Nós ouvimos lá, inclusive, a Mônica Nogueira, que é artesã e empreendedora, que fala sobre o trabalho dela.
O artesanato é um artesanato sustentável, porque eu trabalho com cabaças, garrafas que vão para o lixo e telhas de construção. Então eu procuro aproveitar tudo. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai melhorando o nosso meio ambiente. Para mim não existe diferença, homem e mulher. Todo mundo tem que batalhar, tem que empreender e tem que vencer. Todo mundo tem que ter sucesso.
Muito bem, e é importante também que essas mulheres empreendedoras que estão mais bem sucedidas, digamos, nos negócios, elas já contam inclusive com uma estrutura de divulgação. Eu estive acompanhando e a grande maioria delas, né, já tem uma equipe inclusive de social media, divulgando os trabalhos em redes sociais, e estão crescendo e incentivando outras mulheres, como a Raíssa Reis, né, que é empreendedora e influenciadora digital, que falou também a nossa reportagem.
empreendedorismo, para motivar e incentivar outras mulheres, é bem importante, porque lá atrás, quando eu comecei, não tinha eventos como esse, não tinha pessoas para nos inspirar, era a gente correndo atrás mesmo solo, e hoje em dia não. É muitas mulheres unidas e juntas para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, assim, eu estou muito feliz com esse evento e é muito ansiosa para ver palestras e painéis de pessoas que eu admiro e acho incrível. A gente vai falar sobre conteúdo digital, a importância de você estar se destacando na internet, está empreendendo no mundo digital.
Muito bem, está aí a Raíssa Reis, que é influenciadora digital, também empreendedora, foi uma das palestrantes nesse grande evento, e a reportagem conversou também com a secretária Abigail Cunha, que é a secretária de Estado da Mulher, sobre o evento e esse trabalho através do Empodera Elas, realizado pelo governo do Estado.
Nossas mulheres. E hoje, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o governo do Maranhão, o nosso governador, traz esse grande evento aqui de troca de experiência, de network com as nossas mulheres, mulheres que, que já concretizaram os seus negócios, que estão em patamares já mais altos, para que a gente possa estender as mãos e puxar outras mulheres, incentivar outras mulheres a terem esse espírito de ousadia, buscar a sua autonomia econômica e financeira, porque isso é muito importante. Os negócios, eles são assumidos não só pelos homens, mas por as mulheres também. Nós temos muitas mulheres que são referências no empresariado e é isso que nós queremos, que as nossas mulheres na ciência, na tecnologia, mas nos negócios também.
Agora, esse trabalho feito pelo governo do Estado através da Secretaria, também tem vários parceiros, né?
A gente trabalha essa política na transversalidade com as outras secretarias de Estado e também com empresas privadas, com parceiros. A gente sempre busca refazer essas parcerias.
Muito bem, Humberto. Está aí, portanto, um evento que marcou também, né, a dimensão hoje do empreendedorismo feminino aqui no estado do Maranhão. Muita gente passou a empreender também naquele período ali da Covid-19, né, por conta do distanciamento, muita gente para continuar, né, garantindo a renda em casa, enfim, teve que buscar outras alternativas, algumas empresas fecharam e muita gente empreendeu. E o governo dá esse apoio através desse projeto realizado pela Secretaria de Estado da Mulher. E tem muita mulher empreendendo e muitas delas fazendo sucesso aí no ramo, viu, Beto?
Vamos admitir que elas, em algumas áreas, elas têm muito mais habilidade do que nós, né?
Não tenha dúvida, né?
Obrigado, Edivaldo Oliveira, pela sua belíssima participação aqui no Central Manhã. Obrigado por trazer esse tema aí relevante, importantíssimo para nós aqui. Rápido intervalo, voltamos em minutos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da abertura do 4º encontro para os novos gestores municipais, realizado pela Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEM. A presidente disse durante o encontro que os prefeitos podem contar com a Lema. E foi sancionada a lei de autoria do deputado Wellington do Curso sobre o Maranhão avançar na proteção e no cuidado com as pessoas idosas. A partir de agora, indicadores sociais e um diagnóstico detalhado vão permitir que políticas públicas sejam aprimoradas, assegurando mais qualidade de vida para quem tanto contribuiu com a nossa sociedade. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, em toda parte, em todo lugar, para manter você bem informado com os nossos repórteres colaborando conosco com as informações. Nossa, muito obrigado aqui ao Marcelo de Jesus, da GMG. Né? Bom dia, mandando bom dia. O Zé Rocha, que não perdoa, está aqui chamando a atenção da gente. Eita, nobre Humberto, que presença! Que presença! Eita! Olha, Zé Rocha,
tenho que pedir desculpas aos nossos teleouvintes, aos nossos telespectadores. A gente, de vez em quando, comete aqui uns erros gravíssimos de português, mas o ao vivo, durante uma hora, né, eu queria que vocês não levassem em conta, não esquecessem de olhar o dicionário, estudar a língua portuguesa, que ela é complicada, porque se vocês forem aprender conosco aqui, estão ferrados.
Isso é um detalhe também, Humberto, que aqui a gente foge um pouco do tradicional jornalismo. Aqui é jornalismo propriamente dito, aqui é jornalismo do povão, entendeu?
Presença não está no jornalismo. Jalbe Pereira, nosso grande abraço a Nazaré Fernandes, lá em Teresina, no Piauí, mandando um bom dia para todos da Central de Notícias. Também a nossa amiga Dara Emily, nome bonito, né? Isso. Dara Emily, diz aqui: um bom dia a todo meu Maranhão e a minha querida Paulino Neves, cidade de muito vento e de muitas belezas. Abraço aí a sem Paulino
dúvida,
Neves.
Sem dúvida. Tu
conhece lá,
sim,
Paulino, sim. Neves? Já passei por lá, Paulino Neves. Paulino Neves, nós estamos sendo retransmitidos nesse momento, Jalber Pereira, pela rádio.
Quem tem a oportunidade, Alberto, de sair de quem vai, por exemplo, a Fortaleza, por Barreirinhas, passa naquela região de Paulino Neves, realmente é é um local ímpar.
Um abraço a todos que vocês estão ouvindo a gente pela rádio Rio Novo FM de Paulino Neves, na direção do nosso amigo Wagner. Grande abraço a você, Wagner. Obrigado pela parceria. Vamos voltar à Praça Deodoro agora com o repórter Carlos Roger, que está bastante seguro por aí, né, Carlos Roger? Bom dia. Tá bonito.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão no Central Manhã nesta quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Nós estamos aqui na Praça Deodoro, depois aí do feriado de quarta-feira, nós aqui estamos, e desta vez com um assunto muito importante, Humberto, Jalber. Trata-se de segurança pública. Esse período agora, com a proximidade das festas de final de ano, a movimentação nos principais pontos comerciais da região metropolitana, da capital maranhense, tende a crescer. E por conta disso, para evitar que ocorrências venham a ser registradas, pequenos furtos, assaltos, roubos, o que é comum em todo o território nacional, em todo o Brasil durante esse período, a Secretaria de Segurança Pública, o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão se uniram para deflagrar mais uma vez a Operação Comércio Seguro. O Coronel Ilmar, comandante do Policiamento Metropolitano, já está aqui com a gente, estamos aguardando a chegada do comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Paulo Fernando, que vai falar com a gente também, mas a gente já começa conversando com o Coronel Ilmar. Coronel, tudo pronto para o início, são cerca de 2 mil homens, um aparato muito grande. Bom dia, Central de Notícias Brasil.
Bom dia a todos. Como você disse, nesse momento do ano, a Polícia Militar se prepara, ou seja, nós vamos estar com mais de 400 homens aqui na capital, reforçando os comércios. Como você bem disse, a movimentação tanto de pessoas como de dinheiro aumenta nesse final de ano, justamente pelas compras do final de ano, que as pessoas vêm ao comércio para fazer aquela tradicional compra, tanto do Natal quanto do Ano Novo. E, em face disso, a Polícia Militar, dentro do seu planejamento, está colocando um aporte a mais de policiais, principalmente aqui no centro da cidade, João Paulo, Coab, Cidade Operária, Maiobão, São José de Ribamar, Passo do Mumiá, enfim, todos esses centros comerciais serão reforçados a partir de hoje com um policiamento mais próximo, ou seja, o policiamento a pé e de viaturas, justamente para dar uma tranquilidade maior a essa população que transita.
Qual a dica que o senhor pode dar para a população, Coronel, para que se evite a ser vítima de pequenos furtos, de roubos aqui nessa região e nesse período?
É sempre procurar andar em locais movimentados, e tendo como referência um policial militar. Evitar expor objetos, andar em locais ermos, e se observar qualquer movimentação suspeita, avisar a primeira patrulha, o primeiro policial que olhar.
Então aqui, a partir de agora, a gente vai acompanhar um reforço. A Polícia Militar está presente nessa região aqui todo o ano inteiro. É bom ressaltar isso, Coronel. Agora tem um reforço.
Exatamente, é um reforço, ou seja, um plus a mais ao policiamento que já acontece ordinariamente.
Muito obrigado, Coronel, e bom trabalho.
Ok, obrigado a todos.
Aí, Humberto Fernandes, nós estamos aqui acompanhando toda essa movimentação. Você pode ver, ó, Humberto, que as tropas já estão prontas aqui. Agora há pouco, ó, pelas imagens você pode observar, agora há pouco a tropa já foi feita aqui aquela famosa chamada aqui para que todos os nomes fossem anunciados e apresentados para fazer parte do policiamento aqui da região central de São Luís. Olha, Humberto, aqui você pode ver aqui esse micro-ônibus. E Humberto, esse micro-ônibus, Jalber, isso aqui é onde vai acontecer a logística. Aqui, todas as informações que são repassadas pelos policiais de plantão, elas chegam até esta unidade móvel, esta base móvel da Polícia Militar, e a partir daí, com as informações, as viaturas, os policiais que estão trabalhando a pé, todos eles são informados da ocorrência que está acontecendo. Então está aí reforço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão para a realização da operação Comércio Seguro. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado a você, Carlos Roger. Informação ao vivo, direto da Praça Deodoro, centro de São Luís, ali nas próximas... região do centro histórico,
isso,
né?
Região central da cidade.
Região central da cidade, a região onde também o comércio é muito forte. Hoje nós temos o comércio em diversas regiões da capital do estado, e é preciso que, é muito oportuno que esse policiamento seja realmente reforçado, né, Jovem Pereira, para garantir essa tranquilidade para pessoas. E a gente aproveita também aqui já, só para fazer aqui não perder a oportunidade para as pessoas também ter cuidado para não cair em golpe, que é um período também que parece que as quadrilhas resolvem atacar. Parece que sabe que todo mundo está recebendo ali um 13º, um reforçozinho de caixa no bolso, aí aparece aqueles espertalhões tentando dar o golpe, e muitas vezes as pessoas só percebem que caiu no golpe depois que do fato acontecido, né? E é importante que a gente fique atento, principalmente o pessoal que liga dizendo aí: olha, atenção, olha, acabaram de fazer uma compra no seu cartão e nós somos da segurança do Banco do Brasil, estamos aqui para lhe ajudar, não caia em golpe. Se foi você que fez a compra, digite 1, se não foi você que fez a compra, digite 2 para confirmar. Se você digitar e você caiu no golpe, porque um ladrão que tá dizendo para você não cair em golpe, era ladrão. Depois do intervalo, nós vamos trazer outras informações importantes.
Estamos apresentando Central Manhã.
É, mãe, a senhora não disse que ano que vem a senhora vai me mudar para uma escola pública do estado?
Sim, filha, calma, nós estamos em novembro.
Mas, mãe, a senhora tem que fazer meu cadastro antecipado. É para alunos novos, como eu.
Cadastro antecipado?
Sim, eu vi na TV. Basta acessar o site educação.ma.gov.br e a partir do dia 11 de novembro, a senhora pode cadastrar meu CPF. Depois, é só esperar a pré-matrícula, que vai acontecer em dezembro. Aí sim, nessa fase, a senhora vai poder escolher a escola que quer que eu estude. Mas não perde tempo, porque eu estou ansiosa para conhecer meus novos amigos.
Conhecer novos amigos é bom demais, mas é bom se preocupar em tirar notas boas, viu? Porque só o estudo vai te garantir um futuro de oportunidade.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília. Veja só a gravidade dessa situação. Um cruzamento de dados da Polícia Federal, né, nas últimas investigações, apontam que o ministro Flávio Dino, né, também estava na lista dos que seriam assassinados na suposta tentativa de golpe que estaria sendo planejada em Brasília. Hoje tem muita notícia por lá, porque o ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deve depor hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Mas quem está acompanhando tudo de perto lá é ele, o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, eu chamo o Paulo Otaran antes para dar a notícia direitinho. Vou chamar o repórter Paulo Otaran rapidinho e aí em seguida nós entramos.
O tenente-coronel Mauro Cid deverá prestar novo depoimento hoje. Desta vez não à Polícia Federal, mas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do inquérito dos atos do 8 de janeiro. No depoimento prestado por ele a agentes da Polícia Federal, Mauro Cid foi questionado sobre pontos da investigação em curso que culminaram com a descoberta de um planejamento que visava assassinar o presidente Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Para o advogado César Bittencourt, que faz a defesa de Mauro Cid, o seu cliente desconhecia completamente estas informações.
Eu desconheço isso, eu acho que não é do conhecimento do Cid, não. Nós não temos a visão de brasileiro querendo matar presidente aqui. Tenho a impressão que é uma fantasia, é uma criação de algo inexistente. Desde Getúlio Vargas isso não tem mais acontecido.
Ontem, mesmo sendo feriado nacional, agentes mantiveram as investigações, fazendo o cruzamento de dados já levantados. Entre eles, a possível inclusão de mais uma autoridade que estaria na mira dos golpistas. A Polícia Federal suspeita que o ministro do STF, Flávio Dino, seria um quarto alvo no plano de assassinato contra os eleitos. O codinome do alvo, Juca, consta em relatório da Polícia Federal enviado ao STF, onde é citado como iminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo. A troca de mensagens permite a compreensão de que a neutralização desta quarta autoridade desarticularia os planos da chamada esquerda mais radical, por conta da ligação de Flávio Dino com o PCdoB. Quando ministro da Justiça e no foco inicial das investigações, Flávio Dino chegou a se referir aos generais.
Eu estou falando, sim, de generais, infelizmente, de oficiais, que são traidores do Brasil, porque cantam o hino nacional, juraram defender a pátria e participaram de uma conspiração. São traidores. E esses traidores vão responder perante o Poder Judiciário.
As investigações continuam até que sejam atestadas as, até este momento, evidências.
Adilson Souza, os fatos são muito graves. Mais uma pessoa, seria a quarta pessoa, o ministro Flávio Dino, que poderia ter sido assassinado durante aqueles atos que aconteceram naquele tempo. O que você tem de informação? Quais são as expectativas aí para o depoimento do ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid, hoje aí no Supremo Tribunal Federal? Adilson Souza, um retornozinho do seu microfone para a gente. Um microfonezinho para a gente. É, continua sem áudio. Você dá uma ajustada aí, dá uma ajustada para ver se a gente tenta voltar com áudio aí direto de Brasília, porque há hoje uma expectativa muito grande. Além disso, nós temos o ministro Haddad e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que irão se reunir hoje para discutir a questão dos cortes de gastos, que está demorando demais para anunciar. Nildo Costa, tudo bem?
Tudo bem, Gilberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Jalba e bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Isso mesmo, Gilberto Fernandes, é que ainda há um impasse muito grande em relação ao Ministério da Defesa, Gilberto Fernandes. Por isso ainda não foi fechado, indagado inclusive durante esta semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que estava aguardando apenas o Ministério da Defesa para fechar, para enviar o pacote de corte de gastos, isso porque, segundo ele, já estava fechado, já estava pronto, mas o Ministério da Defesa ainda resiste, né? Mas hoje, quinta-feira, está prevista uma reunião do ministro da Fazenda, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir mais uma vez esse tema, né? Lembrando aqui, Humberto Fernandes, lembrando que o Ministério da Defesa, ele está entre os ministérios que vão ser impactados aí com esse corte de gastos, né? As mudanças aqui, diz aqui o seguinte, as mudanças que estão complicando essa negociação. A mudança aqui é de, entre outras, a idade mínima para passar para a reserva e também o fim do pagamento de pensões para familiares. Além disso, a proposta prevê que a passagem para a reserva remunerada aumentaria aí, vai aumentar de 50 para 55 anos. Este é um trecho que está em debate sobre a regra de transição e é também considerada, aí, segundo informações, o mais difícil, né? O ajuste fiscal de militares ainda prevê um aumento de desconto para os fundos de saúde de 3,5%. Aí para todos. Então, há essa negociação, lembrando que as outras pastas aqui, saúde, educação e trabalho, esses também serão impactados, mas esse segundo o Ministério da Fazenda já estão com negociações bem avançadas. Então, portanto, a expectativa fica por conta aí do Ministério da Defesa, né, que resiste, repito, né, a ser impactados de alguns pontos por esse corte de gastos, né, e aí vamos saber, depois dessa história aí, dessa investigação, né, dessa operação que houve da Polícia Federal, e aqui também há uma expectativa que se discute muito, que se ouve muito, é de como fica a relação do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. Você sabe que há um corporativismo muito grande, né, nas Forças Armadas, né, em relação a como é que fica essa relação, como é que se vai ficar arranhada e se vão querer ainda complicar ainda mais essa negociação para esse corte de gastos, né, em virtude dessas operações todas, né, porque você sabe que há esse corporativismo dentro das Forças de Segurança e principalmente Forças Armadas, né. Então, a expectativa aqui é de como eles vão reagir, qual o comportamento deles, que atitude vão tomar em relação, em frente a essa, tudo isso aí que, sem dúvida nenhuma, os fatos são graves, mas que também cria uma grande instabilidade, né, uma desconfiança dos lados, né, palácios, chamadas e tal. Então fica essa questão, nós vamos continuar acompanhando por aqui. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Nildo Costa, estamos esperando ver também se o Adilson Souza consegue recuperar o áudio para ele entrar também com as informações do que ele conseguiu apurar. Mas você que está aí mais próximo, está acompanhando nos bastidores essas informações, até agora apenas evidências, não há ainda nenhuma prova que tenha sido divulgada, prova concreta dessa trama que estaria em curso para assassinar o presidente da República e o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Agora o Flávio Dino entrando também nessa suposta lista. Nos bastidores, há uma expectativa muito grande para a divulgação do relatório que deve ser sobre o inquérito, que deve ser divulgado talvez daqui até terça-feira. Esse relatório deve estar saindo com a divulgação já de alguma coisa mais concreta. Qual é essa expectativa, qual é esse clima aí em Brasília em relação a isso, Nildo Costa?
Humberto, o que ficamos ontem, que chegou para nós ontem, é de que a Polícia Federal disse que vai concluir, que está em conclusão mesmo, vai concluir esse inquérito, né, sobre tudo isso, ainda por esses dias. Então, por isso há uma grande expectativa do o que vai estar nesse relatório, né, o que realmente está nesse inquérito, porque até agora, como você disse, a gente sabe muito pouco ainda, né, por isso ainda há aquele questionamento, né, por parte da oposição, né, de que como isso é crime, pensar em crime, né, inclusive citaram alguns, inclusive até pelo filho do ex-presidente aí, Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, que chegou a comentar, então, que vamos então prender o repórter da, né, da Folha de São Paulo, né, que disse que queria a cabeça, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e queria também outros fatos aí, que, olha, aquela imagem do cara chutando, né, uma cabeça que seria do presidente também, então isso também se configuraria crime, então isso se discutir. Então há esse questionamento por parte da oposição, porque não foi um fato, quer dizer, mas também não pode até ser um fato esperar o fato acontecer até agora, né? É. Não poderíamos deixar um fato acontecer, né, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, vocês concordam comigo, né? Se pudermos prevenir, para mim é melhor, para mim a vida é mais importante do que perder a vida, né? Então você tem que salvar a vida, então o que passou, não, porque foi feito um plano lá em 2022 e tal, sim, mas se foi feito o plano também, eu acho que, não sei, não sou jurista, mas foi um crime, evidentemente, né? Então, isso, nós vamos estar aguardando aqui esse relatório. Bom, sou o ex-ajudante de ordem do Mauro Cid, ele está sendo convocado hoje para uma audiência com participação da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, que será presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, porque o ministro recebeu da Polícia Federal a informação de que o Cid, ele negou, ele omitiu algumas informações, ele apagou algumas mensagens, ele sumiu com alguns arquivos que continha no celular. Então, por isso, ele corre o risco, inclusive, de perder a delação premiada e, com isso, voltar para a prisão. A defesa dele nega, disse que não, que ele não tinha conhecimento desses planos, ele não tinha conhecimento desses golpes e tal. Então, é uma situação bem complicada que nós estamos vivendo no nosso país, sinceramente. Coisa, se na semana passada ficamos bem espantados com aquele homem bomba que teve aqui nas proximidades do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, essa história dessa trama aí também não é menor do que um atentado à bomba, Humberto, porque assusta a gente, que coisa que nós nunca tínhamos passado nisso, por isso aqui no nosso país.
Pois é. Obrigado então, Nildo Costa. Vamos aguardar, vamos retornar, ver se o Adilson Souza conseguiu.
Oi, Humberto.
O áudio. Ah, tá ouvindo, sim, agora? Agora eu tô lhe ouvindo bem. Adilson Alberto. Souza. O fato é que.
É só pra.
Pois não.
É só para a gente reforçar, né, esse pensamento do ódio que continua em Brasília, né, as pessoas continuam achando que liberdade de expressão pode ser também uma desculpa para. Dizer que alguém pensou, mas não planejou. Só que o que a polícia tem investigado até agora são planejamentos em documentos impressos em impressora do Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, confirmação de participação de pessoas próximas ao presidente da República. Então, essa é que é a verdadeira investigação. Não é a investigação de chutar uma cabeça, não é a investigação de pensar. Pensar, todo mundo pode pensar, mas planejar. E aí eu volto e digo, nós não somos juristas mesmo, ninguém é jurista ao ponto de dizer quem está certo e quem está errado, antes que seja feita toda a investigação oficial. E aí, Humberto, lembrando para você, respondendo a pergunta que você fez para o companheiro, o colega, sobre a data do inquérito, o inquérito estava previsto para encerrar amanhã, né? Só que com a aparição dessas novas denúncias com relação a essa investigação que surgiu através de um equipamento israelense que investiga mensagens apagadas em aparelhos eletrônicos, foi possível encontrar envolvimento de 5 generais, 5 militares, entre eles 4 generais, tenente-coronel e general, e também um oficial da Polícia Federal que estava planejando matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin, vice-presidente, o Alexandre de Moraes, e agora surge dentro da investigação, porque eles estavam querendo saber se tinha mais nomes, e a próxima investigação aconteceu, já está citado o nome do Juca, que eles querem entender se é o Juca Pirama, daquele codinome, né, de uma novela antiga aí que teve na TV, mas será se esse Juca é realmente o ministro Flávio Dino? Então, tudo isso está sendo investigado. E aí o ministro já se pronunciou, né? Quem é que levanta a bandeira, quem é que canta o hino nacional, faz juramento e pensa em matar as pessoas com todas essas honrarias da bandeira no peito? Então, tudo isso é motivo de investigação. E aí, Humberto, a gente tem vários vídeos aqui, não sei se dá tempo para a gente trazer aqui, fala do Flávio Bolsonaro dizendo que realmente ele espera que não tenha acontecido, mas pediu perdão a Deus, se alguém pensou em matar, mas que não concluiu, mas que matar não é pensar, não é crime. E aí gera todo esse processo. Vamos chamar o vídeo do Flávio Bolsonaro, então, falando isso.
Olha qual é a narrativa. 5 pessoas tinham um plano intergaláctico para assassinar autoridades aqui no Brasil. E o ato seguinte a eles conseguirem isso seria eles instaurarem uma espécie de gabinete de crise integrado por eles mesmos, os 5 no gabinete de crise. Iam começar a dar ordem para todo mundo e todo mundo ia cumprir. Esse é o plano de tentativa de golpe. Mais um. Esse episódio de hoje reflete bem o que vem acontecendo ao longo do tempo, as narrativas que vão criando, junto com o apoio da grande mídia, alguma sensação de que essas pessoas têm que ser punidas, fizeram algum mal, quando não fizeram. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime.
Adilson Souza, você que está
mais próximo. Eu tenho Deus, não.
Diga que eu nunca tive
vontade Deus de matar ninguém, não. Eu também quero dizer para você que não, eu tenho Deus no coração, nunca pensei em matar ninguém, não.
Pois é. Não.
Essa daí cai por terra, viu?
Precisamos, O que nós precisamos aqui deixar muito claro aqui para os nossos teleouvintes, porque o que está sendo anunciado não é essa simplicidade aí que o Flávio Bolsonaro acabou de falar, não. É uma conspiração, né, que está sendo investigada, é uma conspiração para matar com todas as letras o presidente da República, o vice-presidente da República e membros do Poder Judiciário da Suprema Corte brasileira. Se essas mensagens, que aí é importante isso. A gente saber que hoje a tecnologia permite isso, você escreveu alguma coisa, enviou através da internet, essas mensagens, elas ficam gravadas em algum lugar. Tendo recuperados essas mensagens, eles vão mostrar elas hoje, deverão ser mostradas hoje para o ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid, durante a audiência e pegar a versão dele. Só que quando a Polícia Federal leva para um inquérito, coloca no inquérito essas provas desses, o cidadão vai lá para dizer sim ou não, mas ele já, na maioria das vezes, eles já estão com as provas em mão, já coletaram as provas, já estão lá.
Tem muita materialidade.
E se isso realmente vier a ser confirmado, que espero que não, né, vier a ser confirmado, é de uma gravidade, isso é um negócio para colocar. E aí vem, logo em seguida, a possibilidade de uma convocação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também para depor nesse inquérito. Não é uma coisa assim tão simples como se está colocando aí, não. Só pensaram. Pode ter evidências,
fatos
concretos.
São essas evidências, Humberto, que a Polícia Federal quer contestar, quer falar com o Cid, que vai ser ouvido hoje. Inclusive foi falado aí que, se ele confirmar, foi provado que ele omitiu, ele volta à prisão, perde o direito da delação premiada, que está em casa. E aí, falando do processo do inquérito, que ficou previsto para encerrar hoje com essa descoberta, vai transcorrer normalmente os 60 dias, que encerra dia 27 de novembro. Então, o prazo final para fechar o relatório é 27 de novembro. A gente fica por aqui e vamos acompanhar. Amanhã a gente traz mais informações.
Obrigado, Jalber Pereira. Programa hoje.
Foi bombástico.
Nós pedimos as nossas desculpas por ter extrapolado um pouquinho do tempo e prometemos voltar amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Tiramos 917 mil pessoas da pobreza. Resultado dos 181 restaurantes populares: Procaf, comida na mesa, mais renda, minha renda e transferências federais. Nosso projeto é fazer mais, porque 97 mil famílias, que representam 500 mil de pessoas, ainda estão abaixo da linha da pobreza.
Tem dia que a gente come, tem dia que a gente não come, tem dia que a gente bebe só uma água e vamos dormir com as crianças.
Bastava um prato de comida.
Choro, eles pedem direto: papai, tô com fome, papai, tô com fome. Daí dói no meu coração, eu também choro por causa dele, né?
Acabar com a fome, capacitar e dar um trabalho. É agora, todos juntos, socorrendo os mais necessitados. Já provamos que é possível. Maranhão livre da fome e saindo da pobreza.